Paraná em Rede está de volta.
Um número assustador de vítimas de afogamentos foi registrado na região metropolitana de Curitiba neste final de semana. Apenas entre sábado e domingo, 5 pessoas perderam a vida em diferentes situações. Diante disso, o Corpo de Bombeiros aumenta o alerta. Um homem de 27 anos morreu afogado em uma lagoa em Campo Magro no fim da tarde deste domingo. O rapaz estava com amigos em uma pedreira desativada. O local não é indicado para banho. Ao pular na água, ele não conseguiu voltar para a superfície. Os amigos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. Os outros casos de afogamento foram no sábado de uma criança. Uma menina de 5 anos de idade morreu em uma represa. Ela ficou submersa, foi resgatada, mas não sobreviveu. Já os outros casos são de homens. Um senhor de 72 anos morreu afogado em uma chácara. Um outro homem de 45 anos morreu em Quatro Barras, também vítima de afogamento. E a quinta vítima na região metropolitana de Curitiba se afogou em São José dos Pinhais. E o trabalho do Corpo de Bombeiros é a prevenção, principalmente aos afogamentos. Temos estas estatísticas que geralmente são preocupantes. Eu converso com a capitã Rafaela de Otaleve, oficial de comunicação social do Corpo de Bombeiros. Capitã, afogamentos representam a maior parte dos atendimentos dos bombeiros?
Sim, durante a temporada de verão, infelizmente, a gente acaba tendo bastante situações em que a população se coloca em risco e o bombeiro ele tem que intervir vindo a fazer o salvamento.
Quais são as situações mais comuns que vocês encaram no dia a dia agora durante o verão?
Na grande maioria são salvamentos simples. O que seria esse simples? Onde a pessoa não correu risco de vida. Né? Ela veio ali entrar no mar, acabou vindo uma onda, a cobriu, ela chegou a perder o pé, né? Chamou por ajuda, imediatamente o guarda-vida veio e auxiliou. Né? Mas ela não teve nenhum dano, não ingeriu muita água, né? não saiu tossindo nem com espuma. Então, geralmente, a grande maioria dos atendimentos são esses salvamentos mais simples.
Mas, de toda forma, acontecem casos mais sérios também.
Acontece em casos mais sérios, onde a pessoa ela pode vir até a ficar algum tempo submersa, né, ou ficar muito longe ali da primeira, segunda arrebentação, onde é de fácil acesso ao guarda-vidas, e vindo a ser um caso de afogamento mais sério, mais grave.
E nesses casos, pela experiência que vocês têm, geralmente é a questão comportamental que coloca a pessoa em risco?
O comportamental influencia bastante. Na nossa estatística, a gente atende bastante afogamentos do sexo masculino e principalmente os jovens. Então, ele é a maior estatística do Corpo de Bombeiros. E isso tende um pouquinho da imprudência. Alguns afogamentos poderiam sim ser evitados com a correta apoio da população e também do que você vai fazer quando você chega à praia. Então, se você evita, se você tem atitudes mais preventivas, você pode sim evitar o afogamento.
Essa orientação já é feita pelos bombeiros, né? Pelos guardas-vidas que estão ali monitorando, geralmente. Não acesse essa localidade, mas às vezes a imprudência fala mais alto.
Isso, a imprudência fala mais alto e também, às vezes, a vontade está num grupo de amigos, os desafios entre um amigo e outro, vendo o que pode ou não fazer, e eles podem ser prejudicial para você ou para as pessoas que estão próximas.
Não precisa provar nada para ninguém, né, capitã? Segurança em primeiro lugar.
Exatamente, segurança em primeiro lugar, né? A gente não deve se pôr em risco para querer provar nada para um amigo ou para outro. Pelo contrário, né? A gente tem que mostrar que a gente tem uma postura correta e madura e permanecer ali no local onde o guarda-vida está indicando e não passar dos limites.
A ingestão de bebida alcoólica deve ser um fator que agrava também essa situação.
Bebida alcoólica, se você ingeriu, permaneça na areia, não entre na água, porque você pode sim se colocar em risco.
Dicas de prevenção aos afogamentos, capitã. Estamos lá num grupo, de repente perdeu o pé, era um local adequado, né, monitorado pelos bombeiros. O que fazer?
Se você já está na água e veio sentir que você perdeu o pé, está numa condição não segura, imediatamente levante os braços, acene com a mão e mostre para o guarda-vida que está atento, que está ali na... Se você já chegou na praia e já visualizou onde está o guarda-vidas e está próximo a um posto de guarda-vidas, quando você acenar com a mão e chamar, avisando também quem está próximo, imediatamente o guarda-vida vai vir a seu socorro.
Geralmente a gente vê um barulhinho, uma muvuca, né? Alguém chamando por socorro. socorro, mas sozinho é possível tentar sair dessa situação? Tem recomendações?
O que você não deve fazer no momento que você perdeu o pé, você viu que está no fundo, é tentar nadar para frente. A nossa recomendação é para você, primeiramente, ficar calmo. Então, você não pode se apavorar, porque quando a gente se apavora, a gente não sabe o que fazer. Então, se mantenha calmo, mesmo numa situação difícil. Procure boiar, né? Acenando com a mão, já pedindo socorro, tente falar, permaneça boiando até a chegada do guarda-vidas. Agora, se você está num local onde não tem um guarda-vidas próximo, após manter a calma e ficar boiando, a gente orienta a tentar nadar na diagonal para tentar sair e nunca contra a maré.
Porque a maré não vai te ajudar, né?
A maré não vai ajudar, as ondas também não. Você vai acabar ficando, perdendo essa calma, vindo até mesmo a engolir a água. E quando você perde a força, você não consegue mais ficar na superfície. Então, se manter calmo e boiando é uma maneira de te proteger até a chegada do guarda-vida.
Ao divertir-se ali na água, enfim, na arrebentação ou logo após as ondas, muitas vezes, muita gente que nada, vai lá profundo, pessoas que sabem nadar mesmo. Então, isso nem sempre é um fator de segurança, saber nadar na praia.
Não é um fator de segurança, mas se a pessoa ela já tem essa prática, ela já está acostumada, ela é atleta de natação, aonde faz esportes no mar, lembrando que o atleta de natação de piscina é diferente daquele que pratica no mar. Mas se ela já tem essa segurança, o que a gente pede? Para ela avisar o guarda-vida no momento em que ela vai entrar ao mar, para o guarda-vida também ficar atento caso ela venha precisar de algum socorro. Mas ela já tem que ter essa prática prévia para ela não correr riscos no mar. E lembrando que se vai nadar, ele vai nadar após a arrebentação, então ele vai estar numa situação onde não dá pé. Então, sempre avisar o guarda-vidas para eles também estar de olho em você.
Interessante essa recomendação, comunicar ao guarda-vidas para que ele possa acompanhar também, né? É uma segurança de fato.
É uma segurança da pessoa e também do guarda-vidas, que ao avistar uma pessoa no fundo, não vai acionar todos os serviços de segurança nosso, né? Porque nós temos ali no litoral, além da presença do guarda-vida, também temos os equipamentos, como moto aquática, bota inflável, onde a gente tenta chegar de uma maneira mais rápida na vítima. E caso o guarda-vidas não saiba que é uma pessoa que está fazendo uma prática de natação, ele pode vir acionar todo esse serviço e num local que estaria precisando, a gente vai acabar desguarnecendo aquela área. Então, é importante nesses dois sentidos avisar o guarda-vidas.
Tá certo. Mais alguma recomendação para evitar afogamentos, capitã?
Uma coisa bem importante é a gente alertar a população que queira entrar com boias na água. Então, você chega com a família, quer aproveitar ali o verão e vai com boia, seja de criança, ou alguns colocam boias improvisadas, como boias de caminhão, ou até mesmo colchões. Então, isso o Corpo de Bombeiros orienta para você não fazer na praia, porque você está se colocando em risco.
Tá certo, capitã. Muito obrigada. Até a próxima.
Obrigada.
E para encerrar o Paraná em Rede de hoje, está chegando a doutora Lucy Pfeiffer com o quadro Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas.
Olá, vamos falar um pouquinho de férias. E se os adultos de hoje lembrarem, teve um tempo, provavelmente nas suas infâncias, que esperavam muito por esses dias. Aquele tempo de depois de um ano de escola, que também deveria ser considerado agradável, porque afinal aprender faz parte do nosso desenvolvimento e a gente sempre deveria estimular a criança em pensar que aprender é uma coisa gostosa. Mas as crianças esperam aquele momento de poder ficar em casa sem compromisso, de deixarem de ser pequenos executivos, terem uma liberdade de dormir um pouquinho mais e de poder escolher o que fazer no seu dia. Eles esperam companhia e muitos pais não se programam para isso. As férias têm data marcada. Se vocês não se programaram para estar com seus filhos ou ter quem fique com seus filhos de uma forma prazerosa, pensem um pouco. O quanto vocês estão perdendo da companhia deles e eles da de vocês? A criança aprende com quem está ao seu lado. Se a gente não cuida, se a gente não ensina, se a gente não dá exemplo, se a gente não brinca, porque um brincar é um jeito de ensinar, de repente a gente vai ter filhos que são estranhos a nós, porque eles vão ter os valores de outros. Então, o brincar pode ser prazeroso, E não existe coisas tão tristes como crianças que vão ficar em férias e os pais dizem na sua frente o que eu vou fazer com vocês, ou dizem para outros, como, o que eu faço com esses dois, três, que eu não tenho onde deixar. Imagine se vocês adultos, alguém falar isso. Para vocês simples assim, imagine, nossa, eu vou ter que te suportar o dia inteiro hoje. Que triste, não? Pensem um pouco o que vocês dizem das férias para os seus filhos. Ela podia ser esperada, planejada, como algo muito especial. Hoje temos adolescentes que não querem mais ficar nas férias com seus pais, que planejam com seus grupos, o que até é normal, mas que aquele passeio com pai e mãe, ele considera chato, desagradável, aborrecido. O que será que aconteceu antes? Será que no tempo que eles eram pequenos, vocês trouxeram as férias para eles como uma oportunidade muito gostosa de, como pais, poderem estar mais perto? Pense um pouquinho. A criança está sempre atenta ao que dizemos e ao que fazemos, especialmente em relação a elas. Carinho nunca é demais. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
O Paraná em Rede fica por aqui. Desejo que você tenha uma ótima semana. Janeiro já está terminando. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.